começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que interaja conosco. Também convidar para que você faça a avaliação desse podcast e nos siga também, né? Não sei se você está ouvindo isso aqui pelo Spotify ou por alguma outra plataforma aí de áudio, mas provavelmente tem lá a opção para seguir, para estar sempre sendo notificado quando tiver um episódio novo, né? Tem como ativar as notificações e também fazer a avaliação lá no iTunes, também no Spotify. Colocar lá de preferência 5 estrelinhas, né? E claro, compartilhar esse episódio aí com algum amigo, com algum colega aí, que isso aí contribui também bastante aí para que esse conteúdo, essas informações que a gente busca trazer aqui, chegue cada vez em mais pessoas. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e pedi pro professor e também colega engenheiro agrônomo, hein? André Vian, se apresenta, pessoal.
Olá, pessoal. Então, como fui apresentado, sou André Luiz Vian, sou engenheiro agrônomo também, formado pela UFSM, Campo Frederico Westphalen. E nós estamos aí hoje trabalhando com a Universidade Federal, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Contei o final, vamos voltar agora, né? Fiz, né, depois que saí da UFSM, fiz a pós-graduação inteira, né, mestrado e doutorado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje atuo no Departamento de Plantas de Lavoura. Também sou cunha agropecuária, também formado pela UFSM. Às vezes dá algum branco, né? Tu esquece, é tanta informação do dia a dia. Tu esquece até uma parte da tua formação. Mas técnico em agropecuária, né? Pelo Colégio Agrícola lá de Frederico Westphalen, que era, né, então, o Colégio Agrícola da UFSM e hoje é IFE, né? Instituto Federal. Houve essa alteração aí. Mas sou natural de Frederico Westphalen, morando aqui na capital dos gaúchos, Porto Alegre.
Não, show de bola aí. E a ideia é hoje a gente conversar um pouco sobre, principalmente, a questão do nitrogênio na cultura do milho, né? A gente pediu pro nosso amigo ali, o Thales Checker, alguém para falar sobre esse nutriente que é tão importante para as gramíneas, para todas as plantas, na verdade, né? Mas principalmente a suplementação dela para as gramíneas. E a gente pediu, então, pro Thales recomendar alguém. Ele disse, não, conheço um cara lá da URGS que tem bastante estudo sobre isso, bastante resultado de conversar com vocês. E daí a gente chamou o André aí. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre esse todo, que é a questão da adubação nitrogenada no milho, né? A gente sabe que é muito falado dos períodos, da necessidade inicial, principalmente dela, né? Para algumas formações, até a questão de produtividade. Eu acho que seria interessante a gente começar um pouco por aí, André, a questão de o quão é importante para as plantas e principalmente para o milho ou nitrogênio em si, né?
Perfeito, Cassiano. Eu acho que esse é, né, a base, vamos dizer assim, a base de tudo, né? Nitrogênio, né, é um dos principais nutrientes, né, junto com o potássio, né, não só agora do milho, mas de todas as culturas. São os dois nutrientes que eles são os nutrientes mais exigidos em quantidades pela planta, tanto, né, para absorver e ela gerar todo o ciclo de produção dela, lá da emergência até a colheita, né? O que diferencia entre esses dois principais nutrientes, né, eu estou aqui comparando N com potássio, é basicamente a exportação, né? O potássio não tem uma exportação tão elevada quanto nós comparamos com o nitrogênio. Mas esse teu questionamento, por que ele é importante para as plantas? Né? Basicamente porque o N, se nós pegarmos aí junto com, né, o carbono e o oxigênio, né, se nós lembrarmos lá das nossas aulas de fisiologia vegetal, na agronomia, na graduação, basicamente, o N, nós falávamos lá, os professores nos comentavam que o N basicamente está lá sendo usado junto com o processo fotossintético para a construção dos esqueletos de carbono, né? Então, basicamente, oxigênio, carbono e nitrogênio, eles se unem dentro da planta, né? Claro, gás carbônico, via processo fotossintético para primeiro construir esses esqueletos de carbono. Bom, o que é então esses esqueletos de carbono, né? Depois no final, aí na pós-graduação, nós tivemos a oportunidade de, bom, né, o esqueleto de carbono então é algo um pouco mais complexo do que simplesmente dizer, não, é esqueleto de carbono, colocar lá na prova. Então, basicamente, o N na planta, né, ele é basicamente aminoácidos. Os famosos aminoácidos que hoje, né, se discute aí algumas alternativas em relação a aminoácidos, né, de suplementação, mas o aminoácido, basicamente, o nitrogênio, por exemplo, ele faz parte, ou ele é constituinte de mais de 20 aminoácidos, né, específicos ou base para o desenvolvimento, o ciclo de desenvolvimento da planta, né? E se nós pegarmos lá da nutrição mineral de plantas, que é uma das disciplinas que eu ministro aqui na universidade, na nutrição nós falamos lá, né, os conceitos para um nutriente, para um elemento, ele ser essencial para a planta. A planta não consegue finalizar o ciclo sem esse nutriente, né? É um dos preceitos principais. Então, o N, basicamente, ele vai gerenciar ou vai produzir esses aminoácidos, depois que vão gerar proteínas, vão gerar também base de hormônios, né? Se nós voltar lá para, agora puxando um pouco da bioquímica, né? Voltar lá para o ciclo de Krebs, né? As atividades, então, de fotossíntese, de respiração ácida da planta, né? Via lactato, enfim, e outros processos metabólicos que são mais complexos, tanto do metabolismo primário, que serviria a essa questão, então, de produção de aminoácido, né? E também a questão dessa questão do metabolismo secundário. E aí o metabolismo secundário, basicamente, quando nós falamos de... de controle, né? Controle como se fosse um autocontrole da planta em relação a ataque de inseto, ataque de doença, né? Que seria, digamos, a resposta imunológica da planta, né? Nós falamos, nossa imunidade está alta ou baixa, seria o que nós chamaríamos de metabolismo secundário nas plantas, né? E o nitrogênio também via esses aminoácidos, né? Que são esses 20 primeiros, os maiores, né? Seriam precursores dos demais desse metabolismo secundário. E só para concluir essa primeira parte, né? E o nitrogênio, então, basicamente, né? Dentro da planta, além do aminoácido, ele vai estar diretamente ligado à fotossíntese, né? Fotossíntese, que o que nós chamamos de fotossíntese, ele também é precursor, junto com o magnésio, então, a construção da nossa famosa clorofila. Então, o nitrogênio, além de produzir esses aminoácidos, ele também está diretamente relacionado com a atividade fotossintética. E vai lá, abertura, fechamento estomático, né? E aí, claro, aí vai para a construção desses esqueletos de carbono, e aí que nós vamos ter maior ou menor produtividade em função da taxa líquida da fotossíntese, né?
Hoje, eu acho que o nutriente ele é um elemento muito complicado, talvez, no ponto de vista quando a gente compara com os demais, né? Por exemplo, se tu pegar potássio, tu pegar fósforo, tu faz uma análise de solo, tu identifica eles ali no solo, a quantidade que tem. O nitrogênio, pela volatilidade dele, pela planta, pela cultura antecessora, pela degradação da palhada, pela atividade microbiana, são vários fatores que vão estar influenciando como esse nitrogênio vai estar sendo disponibilizado para a planta, como é que ela vai estar aproveitando esse nitrogênio, e aí entra uma das dificuldades, que é muitas vezes fazer o posicionamento, suprir a demanda da planta no momento certo, né, desse nitrogênio, desse nutriente, ou seja, saber exatamente qual é o momento que está faltando, qual é o momento que tem disponível no solo, até porque se eu aplico ele no momento errado, pela volatilização ou pela lixiviação, posso estar perdendo esse nutriente ali no solo. E aí tem inúmeras estratégias aí que o pessoal hoje adota, desde botar nitrogênio já no sulco, momento de aplicar ureia, por exemplo, lá se é antes da chuva ou depois da chuva. Então são vários fatores que o pessoal vai batendo a cabeça muitas vezes para conseguir acertar, né? E essa que acaba sendo uma das dificuldades. Mas isso é uma... uma questão, mas tem uma outra, só por uma questão de curiosidade que talvez não tenha muito a ver. Na parte da nutrição de pessoas, lá se fala que, por exemplo, toda vez que eu pego um nutriente para suprir para uma pessoa, basicamente, né, um nutriente que, por exemplo, lá de uma proteína da carne, que ele tem uma composição dele que eu tô dando para a pessoa, se ele não for do animal, ele for proveniente do vegetal, aquela proteína ela tem uma construção diferente, basicamente. Por mais que seja a mesma proteína no final, ela tem uma construção diferente. Na parte do nitrogênio, pensando em plantas, aqueles aminoácidos que eu aplico, eles vão ter uma constituição parecida do que a planta mesmo vai formar? Ou eles são uma construção mais sintética, um pouco diferente em questão de fornecimento de energia ou algo assim para a planta?
Perfeito. Nossa, agora dá para ficar horas aqui comentando sobre tudo isso, né? Enfim, depois nós podemos retomar essa questão da volatilização, que é algo que até hoje, né, é um quebra-cabeça bem, bem complicado, às vezes, de ser montado. Mas em relação à questão dos aminoácidos, né, como você questionou, basicamente, o aminoácido, a construção dos aminoácidos, né, nós estamos falando aí de técnicas um pouco difíceis de detectar, por exemplo, nitrogênio ou qualquer outro elemento no tecido vegetal ou no solo, né? E aí, quando nós entramos para verificar a campo, a nível de campo, se eu preciso ou não de reposição de aminoácido, acaba aumentando a complexidade dessa identificação, né? Por quê? Porque nós precisamos hoje de técnicas, né? Técnicas laboratoriais, para identificar ou quantificar quanto de nutriente tem no tecido, né? E que acaba levando o custo, enfim. E de modo geral, né, essa aplicação de aminoácido, sei lá, via solo, via, né, parte aérea, teoricamente ela não seria recomendada. Uhum. Por quê? Bom, porque a planta tem a capacidade de produzir o seu próprio aminoácido, né? Eu, como engenheiro agrônomo, antes de recomendar uma aplicação de aminoácido, eu recomendaria, olha, vamos aplicar primeiro calcário. Como que está a nossa condição de pH do solo? Nós estamos, né, falando de um solo com uma pH dentro da faixa adequada de liberação de nutrientes?
Isso é um negócio interessante, é que a gente sempre acaba caindo novamente pro calcário, né? Todos os episódios a gente fala sobre nutrientes, solo, tu cai no calcário. Porque até, que nem mesmo tu comentou, às vezes tu pode colocar tudo pro solo, né? Até mesmo o nitrogênio em si, se ele não tiver na faixa ideal, ele vai ter problemas de tu não ter eficiência daquele nutriente. A planta não vai conseguir absorver aquilo, né? A do nitrogênio, agora não tô lembrado muito bem de cabeça, acho que é 60%, se tiver um pouquinho abaixo da faixa ideal já, né? A questão do aproveitamento dele, 60, 80, agora não tô lembrado bem de cabeça. Mas tu vê a diminuição... É menos ainda.
É menos.
A diminuição que tu tem de aproveitamento disso só, né? Que é um dos mais caros hoje que tu mais tem possibilidade de perda, que é a ureia, o nitrogênio em si, né?
Sim.
Devia ter tipo um aplicativo assim, ó, pro produtor, né? Quando ele vai acessar qualquer tecnologia, assim, ó, você já fez o calcareamento? Não fez, então volte mais tarde, né? Então vai fazer o calcareamento e depois tu pensa nas outras coisas.
Isso. Deveria ser mais ou menos assim. Teria que ter uma chave que bloqueava aí o avanço, como um joguinho aí de videogame. Não passou do primeiro nível, não pode começar o segundo. Mas é interessante essa questão, por exemplo, né? Bom, daqui um pouco, se o calcário estiver ok, mas e qual que é a condição daqui um pouco da matéria orgânica que eu tenho no solo? Daqui um pouco, por exemplo, nós estamos falando em regiões mais altas ou regiões mais frias, que tem naturalmente um teor de matéria orgânica mais elevado, porém ela tem uma liberação mais lenta. E aí ela precisa de uma adubação ou uma disponibilização de N de uma forma, uma quantidade até mais elevada, mas isso é muito intrínseco, né, de cada lugar. Cada região produtora tem a sua característica, né? Se nós formos, eu vou pegar um exemplo, nós aqui na estação experimental da URGS, que fica em Eldorado, próximo ao Arroio dos Ratos, ali fica 65 quilômetros de Porto Alegre, nós temos um solo, um argissolo distrófico típico, e nesse argissolo nós não conseguimos passar de 2% de matéria orgânica. Ah, mas talvez os professores da URGS lá só querem ficar no ar-condicionado, não querem ir plantar a planta de cobertura, não querem, né? Não, a nossa metodologia ou a nossa preconização nos nossos experimentos, que depois nós vamos falar, nos nossos experimentos de adubação nitrogenada, nós preconizamos agricultura 365, ou né, o projeto 365 dias, ou seja, ter planta todo ano. Né, todo ano, ou leguminosa, ou brassicácea, ou gramínea, né, para justamente tentar aumentar a matéria orgânica. Só que nós temos uma condição de boa distribuição hídrica e nós estamos em um vale, pensando agora de temperatura, que nós temos uma condição de umidade também mais elevada. E aí faz com que umidade, precipitação e uma temperatura mais elevada faz com que nós... Né? Temos aqui no nosso sistema de produção uma dinâmica de degradação da palhada mais acelerada também. Então isso faz com que, mesmo né, forçando o aumento da matéria orgânica por essa dinâmica do ambiente de produção, né, temperatura associada com micro-organismo mais água, faz com que a nossa matéria orgânica sempre permaneça a ficar mais baixa. E a outra alternativa, mas eu quero ainda continuar aplicando então o hormônio na planta, ou aminoácido na planta, quero continuar aplicando. Bom, aí é por conta e risco, né? Mas enfim, você conhecendo né, se fez ou não calcário a faixa de disponibilidade de nutrientes. Ok, eu tenho pouca matéria orgânica, bom, eu recomendaria né, a utilização, vou colocar nitrogênio no solo. Próximo da semente, aqui nós fizemos um experimento nas duas últimas safras, onde né, colocamos todo o nitrogênio do milho enterrado junto com a semente.
Uhum. Né? Já ouvi falar sobre isso aí.
Então, e aí as respostas não são tão né, positivas como se esperava, né? Então, por quê? Porque nós temos muitas perdas, mas eu colocaria, ao invés de colocar aminoácido, eu colocaria ureia, né? E aí, claro, sempre que for colocar uma adubação nitrogenada, é sempre esperando ou antes daquela chuvinha milagrosa que sempre vem, né? Ou de uma correção.
Uma coisa que é interessante, até nesse experimento que tu comenta, né? É a gente tentar entender, e isso que é legal de toda essa explicação antes de a gente entrar na fase prática, vamos dizer assim, né? Do assunto, que é tentar entender como funciona o nitrogênio para a planta, como funciona ele no solo, né? Que é mais ou menos o que a gente tá falando, que é como eu tenho ele disponível, né? Entra a parte do calcário, que vai auxiliar na disponibilização e absorção pela planta, entra na parte da matéria orgânica, que é a principal questão que a gente utiliza para saber quanto aplicar, né? Quanto aplicar mais, vamos dizer assim, de nitrogênio. A gente consegue começar a entender como é que são as funções, onde é que ele está disponível para a planta poder absorver e saber quanto a gente vai ter que colocar de ureia, no caso, né? No caso ali, provavelmente esse experimento foi utilizando ureia enterrada, né?
Isso.
Então isso também nos auxilia a começar agora a entrar um pouco no produto, né? O produto ureia, eu acho que é entender como é que ele acaba acontecendo a liberação dele. Porque, que nem tu comentar, vamos largar a ureia ali, só que a gente sabe que ela vai ficar muitas vezes no solo, ela tem uma possibilidade de lixiviação, por isso, quem sabe, ele não vai ficar tanto tempo disponível e dar
os micro-organismos aproveitam um pouco também.
Também tem a questão da utilização. Então, tem diversas coisas que entram da utilização dessa ureia, né? No caso desse produto. E também a parte da chuva, que nem tu bem disse, né? Uma época, eu lembro que, até antes de eu fazer o técnico, né? Eu também fiz técnico, depois fui pra agronomia. Tu olhava, assim, os parentes, às vezes, falando, não, choveu, eu vou lá aplicar ureia, né? Hoje, e a gente vai conversar sobre isso, a gente sabe que não é a melhor estratégia, né? Ou melhor, é a pior estratégia. Mas acho que vamos entrar um pouquinho nesse assunto também, da questão do produto em si, da ureia, como é que ela ocorre a liberação dela, como ela fica disponível, pra gente pensar também como a gente utilizar ela, antes da gente chegar na parte lá no final, que vai ser como é que fazer as aplicações de nitrogênio dentro do milho para você ter uma melhor eficiência, que é a questão do teu estudo, né, professor?
Não, ótimo, ótima. Então, vamos lá. Mais ou menos, quando nós falamos de N, se nós voltar lá nos primórdios, vamos falar de ciclo. Nossa, lá vem o professor falar de ciclo de novo, eu vou assistir TV agora, vou desligar o podcast. Fica aí, não sai.
Viu? Já, a gente já tem um problema gigantesco no dia a dia nosso, que é, por exemplo, o ciclo do carbono, que tem muita gente que também não entende, né? Ciclo da água, então ciclos é importante conhecer.
Ciclos são importantíssimos, importantíssimos. Mas quando nós falamos, por que eu quero falar de ciclo? Justamente para nós entender de que forma nós vamos realizar lá a adubação, né? Então vamos começar, que nem diz o outro, começar do começo. Né? Quando nós falamos de ciclo, o que nós queremos entender com o ciclo? Se nós conseguíssemos resumir em três palavras, o que, que é um ciclo? Eu entendo um ciclo como entradas e saídas, né? Basicamente isso. Quais são as entradas de nitrogênio em um sistema de produção ou na crosta terrestre, né? Talvez eu vou trazer algumas informações que são bem interessantes aqui. Nós temos lá decomposição da matéria orgânica, dos vegetais, né, dos restos culturais, né, o próprio esterco, né, bovino, suíno, de aves, cama de aviário, por exemplo, que é das fontes do nitrogenado também no sistema. Nós temos aí a própria fixação química, industrial, que é a produção de ureia. E aí nós começamos a encontrar outros produtos, por exemplo, né? Fazer um questionário aqui de prova. Quantos por cento de N entra no sistema por fixação biológica de nitrogênio?
80%.
Quase. Hoje é aproximadamente 90% do input de N vem de fixação biológica de nitrogênio. 90%.
É coisa.
É muito nitrogênio. Por exemplo, quando nós estamos aí, sofremos nas últimas semanas, né, esse período com muita chuva, tempestades, cerca de 8%, né, 8% do nitrogênio que entra no globo terrestre é via formação de relâmpago. Então, toda tempestade com muito relâmpago, o que, que ocasiona o relâmpago, né? O relâmpago que queima oxigênio e nitrogênio quando ele é formado. E aí ele cria como fosse uma espécie de chuva ácida e ele precipita junto com a chuva, com a tempestade. Então, 8% do N fixado vem de relâmpagos. Né?
Uma curiosidade.
E aí, reações fotoquímicas, enfim, globais também, os outros 2%. Mas vejam que nós temos uma boa entrada de nitrogênio aí via fixação biológica de nitrogênio, né? E as saídas? Bom, as saídas são muitas, né? E as saídas, basicamente, nós temos ou é lixiviação, né? Por excesso de chuva, enfim, muito nitrogênio. O nitrogênio não consegue ficar aderido lá nas partículas, nos coloides do solo e é levado embora por lixiviação, né? Teve aí a época ainda da síndrome do bebê roxo, né, por excesso de nitrato nos Estados Unidos, excesso de nitrato nas águas dos rios, né, e o pessoal bebia e, enfim, acontecia uma reação na corrente sanguínea, né, com oxigênio, o nitrato sequestrava o nitrogênio e as pessoas tinham dificuldade na respiração, né, só para ver o potencial de contaminação também que o nitrato tem, né, e quando em excesso via lixiviação.
O nitrato sequestrava o oxigênio, no caso.
Isso, e aí também a outra possibilidade é via volatilização, que é o que mais nós temos perdas, né, por volatilização. Enfim, aí nós temos também óxido nitroso, enfim, mas outras inúmeras séries, né, de outros compostos que também via denitrificação, né, e outros processos químicos podem ser perdidos. Mas o que eu queria chamar a atenção é basicamente isso. Os inputs, como que o nitrogênio entra no sistema e como ele pode ser perdido. Chamando a atenção para lixiviação e volatilização. Quando nós falamos aqui de, né, o Cassiano comentou antes, qual que é a eficiência da adubação? Cara, hoje nós estamos falando assim, ó, de 30 a 40% de todo o nitrogênio que nós aplicamos, nós relativamente ou efetivamente nós fizemos com que ele, né, ele seja absorvido pela planta. O resto é perdido. O resto é perdido via atmosfera ou via água, né? Então vejam o potencial ainda que nós temos para estudar e abordar, né? O que, que nós temos ainda, muita coisa para melhorar nesse oceano aí de 60, 70% de avanço para melhorar a eficiência da fixação do uso do nitrogênio, ou a eficiência da adubação. Principalmente quando nós falamos de adubação em cobertura, né? Que é o grande desafio. E aí, quando nós falamos também de importância, né? Um outro dado bem interessante, né? Se nós fôssemos colocar lá, listar semente, fertilizante, o diesel, maquinário, enfim, uma série de outros fatores, né? Se nós fôssemos elencar aí porcentagens, basicamente, água para a produção do milho representa em até 27% de quebra. Praticamente nas últimas três safras no Rio Grande do Sul, nós tivemos aí regiões que tiveram quebra que variaram de 30%, 40%, chegaram até 50%, umas até mais, devido à falta de água. Claro, isso por uma deficiência hídrica muito severa. Mas o nitrogênio, ele aparece ali no... Montei aqui um top 3. O top 3 do milho, de problemas que podem reduzir a produtividade do milho, vem o nitrogênio. 26% da quebra de produtividade é N. E depois vem o nosso famoso híbrido. Qual que é o melhor híbrido? Ou qual é o híbrido que eu devo utilizar? Com 19% do total. Então vejam. Água, que é importante para, né, dissolver lá o que nós chamamos de ponto de deliquescência, que é quando um mínimo de umidade relativa do ar ou do suor da mão, quando nós pegamos o grânulo da ureia e começa a derreter na mão, é a pequena porcentagem de umidade que já dissolve. Então, água que vai dissolver o nitrogênio para incorporar no solo para a planta absorver, e nitrogênio correspondem aí a 53%. Do potencial de perda do milho. Dois elementos apenas, né? Então vejam que com o milho, quando nós falamos em água e adubação, não dá para brincar, né?
Mas aí entra a questão principal, é o pessoal ser assertivo, porque eu acho que um dos maiores problemas que se tem é porque tem uma questão fisiológica da planta, né? Que é o momento em que eu entro com essa aplicação, e há também, além da necessidade fisiológica, a quantidade que eu já tenho no solo ou um momento certo para repor. Eu imagino que vai chegar um momento que, mesmo que não seja o momento certo de aplicar a planta, ela vai necessitar daquele nutriente no decorrer do ciclo dela. Mas se estiver faltando, antes do momento ideal de aplicar, tu já vai estar tendo algum tipo de perda mesmo assim. Então, a questão é como é que se faz para ser mais assertivo nessas aplicações também, né?
É que daí entra numa... Antes de falar, quem sabe, até de tecnologias que existem nos nitrogenados, que a gente pode dar uma comentada, acho que entra bem essa questão do complexo que a gente estava comentando anteriormente, né? Se tu tem um solo bem estruturado, que tem uma menor, tem um pH adequado, né? Que tu tem uma perda menor, tu tem uma matéria orgânica mais alta, que consegue ser quase um tampão, vamos dizer assim, né? Ele consegue disponibilizar esse nitrogênio para a planta quando tu não tem tanta disponibilidade. Não que a planta não vai sofrer por tu não ter entrado nos períodos ideais, né? Que é coisas que tu consegue arrumar, por exemplo, com uma irrigação, que tu sempre vai botar o nitrogênio na melhor época. Tu vai jogar o nitrogênio, vai largar para ele dar um giro lá, largando a água, e tu vai ter o nitrogênio prontamente disponível nas épocas mais corretas. A gente sabe que a área irrigada não é na sua maioria, né? E a gente tá muito refém ainda do clima. Então, acho que entra essa parte também da importância de tudo que a gente tava conversando até agora. Né? Então, esse sistema bem estruturado para diminuir possíveis perdas por não ter não conseguir entrar na hora. Né?
Eu acho que talvez até um ponto interessante é, por exemplo, a relação diretamente que tem do nitrogênio com a matéria orgânica. Até que ponto vai essa relação de disponibilidade, de ter esse nutriente ali pro solo? Que, como tu comentou, talvez não é todo mundo que consegue muitas vezes ter uma matéria orgânica alta. E isso ainda é influenciado de acordo com uma decomposição daquela palhada, vai depender muito da altitude, de temperatura, do clima, também vai interferir, né?
Essas informações, elas são valiosíssimas justamente para fazer ou recomendar uma adubação nitrogenada correta. Se nós formos pensar assim, a tecnologia vai salvar, sei lá, vou aplicar com drone, vou aplicar com sensor, com imagem de satélite, não vai te ajudar. Por quê? Porque tu tem que entender o que o teu sistema de produção, a tua lavoura, ela está te informando, o que ela está te dizendo, né? Claro, isso é básico. Se nós fôssemos pegar assim, e justamente para entender melhor como que nós poderíamos dizer, olha, tá, então da onde que eu saio ou qual que é o meu ponto de partida para entender melhor, assim, que passo que eu devo dar para adubar, certo? A minha sugestão, a minha recomendação de leitura, né? Se ninguém teve acesso, vocês podem procurar na internet aí, vocês vão encontrar as boas práticas para uso eficiente de fertilizantes na agricultura, né? Que é o livro do IPNI, né? Antigo, aqui no Brasil, antigo, né? Instituto de Nutrição Mineral de Plantas, né? Hoje está apenas no Canadá, mas eles lançaram esse livro com quatro pontos, que foi traduzido do inglês para o português como 4Cs, né? O que, que é esse negócio de 4C, né? Estão falando de nitrogênio e 4C agora, né? Não é 4 carbono, mas é a fonte correta, a dose correta, a época de aplicação correta e o local correto de aplicação, né? Entrou então 4C. Então, primeiro, para nós definir a adubação, como que eu faço, basicamente eu vou ter que juntar, de certa forma, ou num primeiro momento, né? Puxar lá, aqui no Rio Grande do Sul nós temos teor de matéria orgânica, cultivo antecessor e expectativa de produtividade. Essas são três pilares que nós levamos em consideração para recomendar adubação. Ah, talvez, mas aqui no Mato Grosso eu uso outros parâmetros. Bom, mas não tem problema, né? Continua usando lá no manual de calagem e adubação de cada estado ou de cada região, tem o seu manual de adubação e calagem, que deve ser seguido, né? Bom, você parte dali, né? E aí, claro, né, nós temos essas características. Quando nós chegamos, então, para falar de... vou começar pela dose. Como que nós definimos a dose? Tá, mas agora eu aplico 100 quilos ou 150? 200, né? Bom, tudo isso, como eu falei, ele vai estar baseado no teor de matéria orgânica, cultivo antecessor e expectativa. Por quê? Porque geralmente a expectativa ela está muito associada ou atrelada com o potencial do híbrido, certo? Além disso, nós temos a cultura antecessora, né? O que é essa cultura antecessora aí para quem faz rotação de culturas, né? Ou quem, né, pratica, para quem deixa em pousil, isso pode se tornar um problema, basicamente também com plantas daninhas. Mas basicamente, a cultura antecessora, ela vai nos dizer muitas informações valiosas, né? A primeira, qual é a taxa de decomposição dela? Por que que nos interessa essa taxa de decomposição? Porque dependendo da velocidade da decomposição da planta, dos restos culturais, nós vamos ter lá, lembra, né? Se todo mundo fazer agora um exercício, provavelmente já ouviu falar em alguma aula, em alguma palestra, em alguma conversa de boteco, né? Relação CN. Ah, relação CN é importante na agricultura. Vamos trazer essa relação CN para cá, né? Basicamente é quanto de carbono eu tenho para nitrogênio. E o que que acontece nisso? Quanto mais próximo de 1 para 1, significa que mais rápido vamos decompor essa matéria orgânica, essa palhada, liberando nutrientes que estão ali que a planta de cobertura absorveu. Quanto mais carbono nós tiver para nitrogênio, mais difícil, mais lenta vai ser essa decomposição, né? Então, o que que acontece? Quando nós adicionamos aí uma brassicácea que entra em questão da planta de cobertura, um nabo forrageiro, ou nós vamos falar leguminosas, uma ervilha, né? Uma ervilhaca, uma graminha aí, né? Uma aveia, por exemplo, isso faz com que a nossa taxa de decomposição, ela acaba sendo alterada. Por quê? Porque essas espécies de plantas de cobertura, elas possuem diferença de relação CN. E essa diferença da relação CN faz com que as, basicamente, leguminosas ou brassicáceas, como é o caso do nabo, além delas terem a capacidade de fixar aí 50, né, 40, 60, 70 quilos de N por hectare, elas fixam, elas oferecem para o produtor, olha meu amigo, pega aqui e usa no teu milho, né? Elas também têm a velocidade de decompor mais rápido, né, do que quando comparado com gramínea, ou lá com aveia, por exemplo, que nós usamos como exemplo. Então, basicamente, quando, né, a recomendação, se eu pudesse utilizar uma mistura de sementes de planta de cobertura, ou um mix, como é comercializado hoje, um mix de semente, eu colocaria aí um brassicace com leguminosa e gramínea. Por quê? Porque eu teria uma disponibilização, é o que eu brinco em sala de aula com os alunos, é o meu fertilizante de liberação lenta, natural. Por quê? Porque eu vou ter um conjunto de plantas que, além de fixar nitrogênio, vão degradar rapidamente e vão, né, vão disponibilizar esses nutrientes para a planta, o milho, no caso, né? E, além disso, vão disponibilizar nitrogênio também para que os micro-organismos acelerem a degradação da palhada da aveia. E, com isso, eu acelere também a decomposição. E aí, basicamente, se nós formos pegar com 60, 70 dias, nós decompomos quase 50% dessa palhada remanescente após o rolo-faca ou a dessecação, e o milho já está se desenvolvendo. Então, essa parte inicial do milho, ele já estaria utilizando esses nutrientes. Claro, basicamente, se ele for uma leguminosa ou uma brassicácea, se for uma gramínea, muitas vezes, qual que é a prática de manejo que se recomenda? Se
o milho
isso, milho cultivado após uma gramínea, você tem que carregar um pouco de mais de N na base, porque boa parte desse N os micro-organismos vão utilizar para decompor a palhada. Então, bom, dessa forma, mais ou menos, né, com mais o teor de matéria orgânica do solo, que nos serve aí basicamente para balizar quanto de N nós devemos colocar. Claro, isso já existem muitos experimentos que fazem isso, né? Aí nós colocamos, definimos a dose que vai ser aplicada.
Mas depois da gente ter a dose, então, que a gente entra nessa parte, né? Pensando milho, né? Claro, a gente sempre pega como base aqui no Rio Grande do Sul aquela recomendação ali em V4, máximo V4, depois máximo V8, de tu fazer a aplicação em duas vezes ou até em três vezes, né? A questão de tu colocar o nitrogênio. Tem muita gente que não consegue, faz só em uma. Qual seria esses melhores períodos? Segue a literatura, nos experimentos ele tá mostrando que é mais ou menos isso? Ou também, o que que ele mostra também na parte que quando o cara só consegue entrar numa, que nem a gente tava comentando antes da gente entrar, quem sabe, nas tecnologias, o cara tá lá esperando, plantou milho, começa a não chover, e dá um dia ali, ele tem que entrar, tem que botar todo o nitrogênio, e daí não consegue entrar a segunda vez porque já passou o tamanho do milho, né? Então, seria interessante a gente entender também um pouco mais isso aí.
Perfeito. Ó, esse questionamento é basicamente mais um C, né? Mais um C, que é a época, né? Nossa. Que época eu aplico, então, né? Então é o C, o terceiro C, né? Época. Nós não falamos do primeiro ainda, talvez eu vou juntar o primeiro com esse terceiro agora. Vamos fazer aqui uma mágica. Bom, o momento, né, de aplicação do N ou de qualquer fertilizante, né? Hoje se utiliza bastante cloreto, principalmente para ganhar janela de plantio, aí, eficiência operacional, se colocou o cloreto praticamente aí também na soja, praticamente em cobertura, né? Para como nós começar a falar sobre qual é a melhor época, primeiro, nós precisamos entender como que a planta se desenvolve, né? Basicamente, ela tem um crescimento inicial aí no início do período vegetativo, emergência, né? Mais lenta, depende da temperatura. Depois ela entra num ciclo aí a partir de V5 até V10, mais ou menos, uma linear quase, né, uma reta de crescimento íngreme, e depois estabiliza praticamente no florescimento e vai começar a senescer lá no final, né? Que isso, né, a taxa, o que nós chamamos de taxa de crescimento da planta. Além, o que nós podemos associar, e isso o professor Bender, né, ou americano, né, o professor Bender lá da Universidade dos Estados Unidos, nós revalidamos algumas curvas de absorção de nitrogênio para híbridos precoce, super precoce, hiper precoce, com a finalidade de entender como que a planta de milho está absorvendo nitrogênio. E o que nós verificamos é que as quantidades totais, elas praticamente são iguais. Porém, o que diferencia é que os híbridos hiper precoces, eles apresentam fisiologicamente uma capacidade ou uma eficiência de absorção diária maior do que os outros, porque o ciclo dele é menor, né? Para manter o mesmo potencial produtivo. E esse maior ciclo, menor ciclo, tem dois impactos que podem ser gerados. O primeiro, a redução do ciclo de crescimento, ou a aceleração, né, via esse encurtamento do ciclo, vai gerar um impacto primeiro nos componentes de rendimento do milho. Né? Se nós lembrarmos lá quais são os componentes, né? Primeiro, espiga por metro quadrado, ou também planta por metro quadrado. E isso é definido e é potencializado quando nós adubamos na semeadura. Então, por isso que é preconizado, que nós chamamos também, né, adubação de arranque da lavoura, né, estabelecimento. Então, basicamente, esse 30, 40, 50 quilos de N que vai, o que se recomenda colocar junto com a semente, é justamente para nós potencializarmos o primeiro componente de rendimento do milho, que é espiga ou planta por metro quadrado. Depois nós vamos entrar num segundo ponto, né, no segundo componente de rendimento, que é grãos por espiga. Ah, mas quando que a planta define grão por espiga, né? Basicamente a partir de V3, V4, ela já começa a definir número de espiga por planta e também quantos grãos ela, nesse momento lá, V3, V4, V5, até V10, ela vai estar diferenciando número que nós chamamos de óvulos, né? A espiga, parte feminina da planta, vai estar diferenciando número de óvulos por espiga. E aí se faz necessário uma segunda adubação, que é o que nós realizamos, adubação em cobertura. A primeira, V4, V5, que vai, a recomendação é que se aplique aí 30, 35% da dose total do N previsto na lavoura, porque a planta ainda tem muito pouco raiz para absorver uma grande quantidade de fertilizante. E o terceiro componente de rendimento do milho é peso do grão.
Sim.
Mas aí, professor, tu vai me dizer agora que então tem que adubar lá depois do florescimento. Aí tu quer me quebrar as pernas, né? Não, vamos com calma. O peso do grão nós vamos adubar justamente no final do período aí, V10, do que nós chamamos de período de diferenciação, que é o momento em que nós conseguimos ainda entrar com máquina, com autopropelido, por exemplo, uhum, para fazer a aplicação. Por quê? Porque aí nós vamos colocar o restante, 60, 70% da dose total prevista lá no planejamento, lá antes da semeadura. E aí a planta vai ter condição de raiz para absorver tudo isso.
Uhum.
E aí vai entrar o momento vai entrar juntamente com a forma que nós vamos conseguir aumentar a eficiência desse fertilizante. E qual é ela? Sempre, né, que nós realizarmos uma adubação nitrogenada, né, nós temos que estar amparados ou previstos por uma precipitação logo em seguida. Uma chuva de pelo menos uma lâmina aí que nós falamos de 25 a 30 milímetros. Para quê? Para o nutriente, o nitrogênio, a ureia adicionada na superfície do solo ter a possibilidade de dissolver e penetrar, infiltrar aí no perfil do solo os seus 5, 10 centímetros. O que que isso faz? Faz com que as perdas por volatilização elas sejam reduzidas praticamente a zero. Né? Por exemplo, os nossos experimentos aqui, mesmo a área onde nós não adubamos, não colocamos nada, é a nossa testemunha lá dentro do delineamento experimental, não vai um grãozinho de ureia, nada.
Uhum.
Só pela respiração do solo, nós acabamos... O solo, naturalmente, ele perde um pouquinho, ele volatiliza um pouquinho do N que está ali disponível. Então, nós temos perdas, claro, mas essa é uma boa prática de manejo que faz com que nós aumentamos a nossa eficiência de cultivo.
Mas aí eu não tenho perda por lixiviação nesses 30 milímetros, por exemplo, de chuva? Qual que é o máximo que pode chover pós aplicação da ureia?
Então, na literatura, nós não testamos isso aqui ainda, simular o volume de chuva. Nós testamos o volume de chuva adequado, que varia aí de 20 a 30 milímetros a lâmina. Mas na literatura, o que se fala é que lâminas a partir aí de 50 milímetros já são potenciais para aumentar as perdas por lixiviação. Né?
Vai variar muita coisa, né? Se vai ter lixiviação por escorrimento superficial, se vai ter outras formas, né? Principalmente escorrimento superficial, creio que seja o maior problema.
Isso, essa é uma das principais perdas. Mas só para finalizar essa parte, então, quando nós falamos de N, importante N em milho é tentar parcelar ao máximo, duas ou três vezes, ainda é recomendado esse parcelamento, e sempre com água. São duas práticas que não tem erro.
Vamos trazer esse parcelamento, então, que eu achei interessante essas porcentagens que tu comentou, principalmente na última ali, 50%, 60%. Nos experimentos, tendo água disponível, vamos pensar, então, o pessoal da irrigação ali que é garantido, né? Que muitas vezes a gente vê que não realiza, quem sabe, essas questões. Qual seria o parcelamento ideal que mais deu resultado, vamos dizer assim, do nitrogênio? Pensando a base ser uma das parcelas, né, que está sendo colocado na base, mais as outras que entram na forma, então, a lanço de cobertura. Quanto por cento de N, vamos dizer assim, do total e quais seriam os períodos? Teria esses números ou não? Não sei.
O que nós podemos recomendar, tá? Ou indicar, pelo menos, não fazer uma recomendação, porque para recomendar você precisa obrigatoriamente conhecer o sistema de produção, né, do produtor e,
claro, enfim, claro.
Indicações. Basicamente, por exemplo, o parcelamento, aí vamos voltar no nosso, quando nós falamos lá da dose das plantas de cobertura. Por exemplo, plantas de cobertura que têm a capacidade de fixar nitrogênio no sistema, eu faria uma aplicação de N em cobertura apenas. Colocaria um pouquinho de nitrogênio junto com a semente, né? Mas os nossos dados aqui vêm mostrando que quando você cultiva nabo, forrageiro ou ervilhaca, você consegue ter uma boa suplementação de N até V8, V9, V10. Nossa. A planta vai sentir deficiência nutricional a partir disso, ou vai apresentar sintomas, né?
Então, tá dizendo, se a gente tem uma boa cobertura, tu trabalhar bem com as plantas de serviço, como o Laércio fala, né? Principalmente utilizando nabo, alguma coisa, a questão de tu definir pelo menos quantos grãos vão ter na espiga, tu já tá meio suplementado, vamos dizer assim, tá meio garantido que ali tu não vai tá tendo perda de produtividade, porque tu tem o nitrogênio disponível, mesmo tu não colocando ele em altas quantidades, em uma parcela, em uma forma a lanço, vamos dizer assim. Isso?
Isso é. Porque lembrando, né, como é uma relação baixa, relação CN baixa, nós conseguimos ter essa liberação do N rapidamente. Né? Geralmente, quando a planta vai precisar, o N já vai estar disponível, ali já vai estar mineralizado no solo. Isso faz com que ela consiga absorver lá o amônio, o nitrato, de uma maneira rápida e incorporar nos seus tecidos, né? Então, não vai apresentar deficiência. Quando nós trabalhamos agora o contrário, né? Gramíneas, na aveia, enfim, braquiária e por aí vai, outras espécies, né? O que nós identificamos? Nós precisamos obrigatoriamente antecipar uma adubação nitrogenada antes. Por quê?
Sim.
Porque o N colocado, além de nós precisar colocar uma dose junto com a semente maior na semeadura, nós vamos precisar obrigatoriamente fazer V4 e a outra aí V8, V9. Né? Por quê? Porque o N adicionado no início do desenvolvimento, ele vai basicamente ser capturado por os micro-organismos para a degradação da palhada. Uhum. Né? Então, nós vamos sofrer, não vai ser essa perda, porque nós vamos acabar pegando de volta via mineralização da palhada e também a morte dos micro-organismos. Enfim, mas nós vamos ter uma imobilização maior de N no início do desenvolvimento. E isso...
No período tem uma grande necessidade desse nutriente, né?
Pois é. Esse é um grande problema, né? E aí, claro, né? Agora diz assim, tá, professor, então se eu tiver, vamos fazer agora aqui uma possibilidade só de adubar. Tomar o de operador, minha máquina estragou, enfim, não consegui regular ela na entre safra, o que que eu faço? Eu faço esse parcelamento meia boca ou eu faço uma vez só? Olha, eu colocaria um pouquinho de N a mais na semeadura, talvez, e colocaria a dose restante cheia antes de uma chuva lá em V8, V9, que não teria uma perda de produtividade. Se eu tivesse uma possibilidade só de entrada na lavoura, né? Uhum. Essa seria a alternativa, claro, mas daí eu teria que garantir água, né? A mesma coisa, por exemplo, se me perguntar, mas e se eu tiver uma possibilidade de irrigar só ao longo do ciclo, qual que é o melhor período de irrigar? Olha, período crítico do desenvolvimento do milho é florescimento, 15 dias antes, 15 dias depois. faltou água aí, porque a planta, nesse período, ela consome 7 milímetros de água ao dia. É muita água, né? Então, faltou água nesse dia, produtividade pode chegar até 50% de quebra, faltando nesse momento.
Agora, vamos trazer mais um cenário que eu acho que é interessante. Vamos dizer que tem a possibilidade, né? Questão de irrigação, de tu colocar água, tu vai ter água disponível. E tu teve pousio antes, vamos dizer assim. A questão que tu não tá partindo nem perdendo ou imobilizando com as gramíneas e tu não tá nem tendo disponibilidade por causa das brascas ou, enfim, uma leguminosa. Nesse período, entraria, se tu fosse dividir, digamos, em algumas vezes o nitrogênio, quanto seria, em porcentagem, nem vamos pensar em quantidade, mas em porcentagem, quais seriam os momentos ideais e as quantidades a ser disponibilizado? Porque eu pergunto isso, eu achei muito interessante que tu comentou lá no final, a última, às vezes tu vai ter que entrar com uma quantidade maior, porque as plantas vão ter a possibilidade, principalmente com raízes, de pegar esse nutriente, né? E muitas vezes não é isso que a gente observa a campo, né? Por isso eu tô batendo novamente em cima desse assunto, né? Às vezes, muitas vezes a gente vê o cara entrar com 70% na primeira e 30% na segunda, só pegando nitrogênio, vamos dizer que vai a lanço, né? Ou entra com 40% na primeira, 60% na segunda. Como é que seria o melhor dos mundos, vamos pensar assim? Pensando lá da base, então, até a última aplicação, que não sei se vai ser a segunda, terceira ou quarta, né?
Tá. Se nós fôssemos pensar, então, saindo do pressuposto que a pessoa, né, o produtor usa um pousio, sistema pousio, né? Qual que seria esse cenário, né? E que esse cenário, não só pousio, ele poderia estar, mas eu, né, quero garantir, não vou arriscar nessa safra, eu vou garantir, né? Vou garantir aqui, fazer a adubação parcelada com dose cheia, independente da planta de cobertura, né? Serve também esse exemplo. Eu recomendaria, a sugestão é que pudesse ser a seguinte: na adubação, você mantém seus 30, 40, variando de acordo lá com a disponibilidade da planta de cobertura anterior, né? Um joguinho de cintura aí, e manteria duas aplicações, né? Eventualmente fazer uma terceira, olha, é difícil, apenas se você perder muito nitrogênio, sei lá, você aplicou e deu uma chuvarada lá, 100 milímetros no final de semana, né? E, enfim, perdi tudo que eu fiz, aí teria que reaplicar, porque realmente foi embora, né? Mas eu recomendaria assim, o V4 e V5 até V6 é o limite para que nós... para que a planta tenha a capacidade ali, a diferenciação dos ovos, né? Nós vamos potencializar, ela vai diferenciar o máximo de óvulos que ela vai poder. Então, nós já, na semeadura, nós vamos garantir que cada semente vire uma planta, né? No segundo componente V3, V4, nós vamos garantir que a planta, pelo menos, tenha uma espiga, né? E que essa espiga, ela tenha o máximo de óvulos possíveis. E aí, lá no V8, de V8 até V10, eu faria a segunda, né? Que seria para justamente potencializar o que já foi diferenciado anteriormente, né? Para o florescimento ter a fecundação desses ovos, né? Não faltar N, porque, primeiro ponto, nos períodos de diferenciação V4, V6, que é a diferenciação da espiga, e também de V8, V10... Agora vamos tentar aí fechar o olho e imaginar com pensamento maternal da planta. Ela está sob estresse, basicamente, para conseguir deixar descendentes para a próxima geração. Esse é o intuito da planta, que vai se confirmar ou não no florescimento e depois no enchimento de grãos. Mas não é o período ainda de maior estresse para a planta. Mas lembrando, V4 a V6, primeira dose, a sugestão, 30 a 40% da dose total. Se o produtor olha, Rio Grande do Sul, quero produzir 200 sacos de milho por hectare, né? Nos nossos experimentos aqui, nós chegamos a produzir mais de 300 sacos, ou mais de 18 toneladas por hectare já, né? O que nós recomendamos? Aqui nós precisamos de, no mínimo, 350 kg de N. Em função do nosso solo, baixo teor de matéria orgânica. Esses 350 kg de N, a sugestão, a recomendação pelo manual é de 100 a 150 kg em V4, em V4 a V6, e os outros 200, 250 kg em V8, V10. Por quê? Aplica, irriga ou antes da chuva. aplica lá em V8, V10, irriga ou antes da chuva. Por quê? Porque quando esse nitrogênio ele se dissolver lá na forma amoniacal, enfim, ou outras formas, ele vai entrar em contato com o solo via fluxo de massa, né, as três formas lá, interceptação radicular ou difusão, né, ele consegue absorver dessas três formas, mas tem algumas formas também que ele apresenta aí a maior concentração, a melhor opção de absorção. E aí faz com que esse nitrogênio entrando no sistema radicular, a planta tenha a capacidade de absorver o máximo possível. Lembrando, hoje a nossa eficiência de adubação nitrogenada está variando aí de 30% a 40%. Então, de 30% a 40% que nós adicionamos no solo, a planta realmente vai absorver. Só que com essas práticas de manejo, nós conseguimos potencializar para 70% a 80% do que nós aplicarmos, ela realmente absorver. Só que se nós quisermos colocar metade da dose em V4 e a outra metade lá em V8, potencialmente a V4, V6, nós vamos perder mais nitrogênio. Por quê? Porque como vai ter uma grande oferta, né? Uma grande oferta de nitrogênio, a planta vai lá pelos transportadores de alta e baixa afinidade, vai absorver o máximo de nitrogênio que ela conseguir, e aí ela vai dizer, nitrogênio no meu citoplasma, dentro da minha célula, é tóxico. Se eu deixar aqui, vai dar problema, eu vou oxidar e eu vou entrar, vou colapsar, vou morrer. Vai pro vacúolo, quelado lá no vacúolo, fica quietinho, quando eu precisar eu te chamo. Né? Nós temos que pensar, vou fazer uma analogia agora bem simples. Né, agora chegou inverno aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal gosta de um solzinho, um mato e uma bergamota para dar uma lagarteada no sol, né? O nitrogênio na planta é a mesma coisa ir com a camisa lá no pé da bergamoteira e virar lá, fazer uma cestinha e encher de bergamota. Se eu tiver um pé inteiro de bergamota, não vai caber na minha camisa. Eu teria que estar com uma camisa lá XXG para caber mais bergamota para trazer. Então, o sistema radicular é basicamente essa é a alternativa. Quanto maior o desenvolvimento da planta, ela vai ter mais área foliar para armazenar e também mais sistema radicular para absorver essa grande quantidade de N. Então, associado com a água, o parcelamento ele acaba se fazendo benéfico, né, nesse sentido.
Interessante, é coisa hoje... que a gente geralmente não observa tanto na hora de recomendar. Né?
Sim. Hoje tem alguma forma de se avaliar, por exemplo, desenvolvimento. Tu comentou que a quantidade de nitrogênio que essa planta vai estar absorvendo vai depender do desenvolvimento dela, né? Se ela está maior, está desenvolvimento de raiz, ou seja, o quanto ela vai conseguir absorver aquilo realmente. Existe alguma forma de eu falar assim, ó, porque assim, ó, a gente sabe que depende, como tu comentou antes, né? Se é mais precoce, tem um ciclo mais longo, vai não sei se para nitrogênio se utiliza, mas acredito que sim, mas, por exemplo, a marcha de absorção daquele nitrogênio e a quantidade dele vai ir oscilando de acordo com o híbrido e de acordo... e de acordo com a fase fenológica que ele está. Existe hoje uma medição para mim saber exatamente, por exemplo, ó, nessa planta eu posso colocar mais X quantidade de nitrogênio que ela vai responder até isso. Se eu exceder essa quantidade, não vai responder mais.
Olha, existem algumas propostas de aplicar essa metodologia, né? De que forma? Primeiro, claro, no início do desenvolvimento, que como lembrando, né, lá V4 a planta vai estar... com um desenvolvimento bem pequeno, né? Se vocês, né, colocarem aí no Google marcha de absorção de nutrientes no milho, vocês vão encontrar vários modelos, várias figuras, né? E vocês vão ver que ela cresce lentamente. Quando chega ali em V7, V8, ela tem um boom, cresce muito rápido. E nesse momento que ela cresce muito rápido, é como se fosse, imagina, uma bomba succionando o solo. Tudo que tiver ali, o máximo que tiver, ela vai absorver. Por isso que colocar uma maior dose nesse momento vai acontecer. E aí o que acontece? Algumas ferramentas como os medidores de clorofila, né? Os índices de vegetação como o NDRE, né? O NDVI, né? Que são ferramentas praticamente aí, esses dois índices são os dois mais utilizados atualmente na agricultura, né? São basicamente ferramentas que nos permitem avaliar teor de clorofila na planta e, associado a isso, volume de biomassa. Né? E aí, a partir disso, por exemplo, nós temos alguns trabalhos aqui justamente nessa linha. Entender ou quantificar via NDVI, valor de NDVI, a quantidade de biomassa produzida pela planta e, ao mesmo tempo, né, estimar teor de N acumulado nos tecidos das plantas. E aí, a partir disso, entendendo, né, a quantidade de N acumulado no tecido, associando com as informações dos manuais de adubação e calagem, que nos recomendam uma adubação de cobertura, nós realizamos, então, a redistribuição do nitrogênio usando esses sensores, ou essas informações de crescimento. Então, nós construímos os modelos de predição de quanto nitrogênio acumulado tem nos tecidos e quanto tem de biomassa acumulada. E a partir disso, nós conseguimos, então, identificar se a planta está precisando de nitrogênio ou se ela está faltando, de acordo com a curva de absorção. E dessa forma, né, associado ou somando ou subtraindo, em algumas áreas acontece até que a planta consegue absorver mais nitrogênio, principalmente em regiões ou talhões em que você não utiliza ferramentas de agricultura de precisão ou trabalha com as famosas zonas de manejo, também são conhecidas como unidades de manejo diferenciada, você acaba aplicando a mesma dose em área total. Então, áreas que possivelmente possuem mais teor de matéria orgânica ou uma quantidade de um armazenamento de água maior, faz com que a planta absorva mais água, né? Absorva mais nitrogênio, né? E nesse caso, muitas vezes nós tiramos um pouco, ou o nosso modelo, ele recomenda a retirada de nitrogênio. Então, quando vamos fazer adubação, bom, 150 quilos de N hectare em cobertura, bom, mas a dose, essa é a dose média. Mas em algumas áreas a dose vai estar sendo aplicado 120 e em outras vai estar aplicando 180, justamente em função desse ajuste de predição. Claro, difícil dizer assim, olha, a planta está com tanto nitrogênio que se nós adubar mais ela vai sair lá da parte nutricional e já entrar na fase tóxica, né? Isso é bem difícil. Mas basicamente se tem esse jogo de cintura que, com o modelo, nós conseguimos aí variar 5, 10, 20% em relação à adubação recomendada pelo manual, né?
Porque
pelo manual.
Tem, por exemplo, o caso do próprio Laércio, né? O Laércio comentou para nós, foi até um corte que a gente fez naquela época que a gente fazia os cortes ainda, que dava lá, eu acho, 247 sacos de milho sem utilizar um quilo de ureia, sabe? Uma coisa nesse sentido. Claro que ele fornecia nitrogênio através de outras formas, né? Desde a parte de rotação de cultura, desde a questão de micro-organismos, e assim vai indo, né? Mas é mesmo assim um dado. Hoje tu falar para alguém que dá para produzir algum tipo de gramínea sem a utilização necessariamente da ureia aplicada a lanço, ou por cobertura, no caso, né? Para muitos é algo fora do normal, né? Surge como um espanto, praticamente.
Verdade.
Pode falar.
Não, eu ia dizer, a questão, por exemplo, de você conseguir aplicar, vão ser basicamente nesses casos bem específicos onde o teor, sei lá, de matéria orgânica é bem elevado, né? Tem uma alta ou uma taxa de mineralização na safra, enfim, que vai acabar, fazendo com que esse nitrogênio do próprio sistema possa ser mais liberado, né? Enfim,
sim.
Mas, por exemplo, só ia comentar, por exemplo, um exemplo bem interessante, né? Por exemplo, quantos quilos de N uma planta de milho precisa absorver para produzir uma tonelada de grão? Se o vizinho, né, se o Laércio...
É um para um quase, né? Se eu não me engano. Quer dizer, uma... Um ponto de N, no caso, para cada um saco de milho, mais ou menos assim, eu acho que é a conta.
Daria para mais ou menos isso, né? Na literatura, nos valores que nós encontramos aqui, varia entre 18 e 20 quilos de N para cada tonelada de milho produzido. Então, a média foi 244 lá do saco, sem adubar nada de N, né?
Sim, isso aí.
daria 14, mais de 14 toneladas, né, no, nesse sentido. Se nós multiplicarmos esse valor por 18, absorveu 263 quilos.
Bastante coisa, né?
É, por hectare,
então,
né?
Isso aí. Mas, claro, tem toda aquela questão de construção de perfil de solo, correção de solo, plantas de cobertura, e aí entra a aplicação de cama de aviário. Então, a adubação, de certa forma, era feita, só não era feita a ureia tradicionalmente de alguma forma. Ou seja, o nitrogênio vinha de outras formas para aquela área. Acho que para nós fazer... E se encaminhando para os finalmente também, né? Para a gente resumir para o pessoal, para ficar bem claro. Hoje a gente, de certa forma, aplica o nitrogênio de uma forma mais operacional ou mais de acordo com como a planta precisa? E qual que seria esse ideal, por exemplo? É eu aplicar antes ou depois da chuva? No caso do pivô, da mesma forma, eu aplicar primeiro a ureia e depois passar com o pivô, ou passar com o pivô e depois aplicar a ureia, qual que seria a recomendação, uma recomendação boa para passar em relação ao momento certo do nitrogênio e da ureia na lavoura?
Acho que só para complementar, né? O que a gente consegue fazer hoje na maior parte das lavouras, né? Que nem tu comentou ali todo esse estudo com sensores, coisas, a gente sabe que a gente ainda está muito distante disso. Mas o que realmente a gente está conseguindo fazer nas lavouras hoje, para ter o melhor resultado, né?
Sim. Nesse sentido, basicamente, agora nós voltamos ao nosso primeiro, C, né? Que seria um fontes. Uhum. Começamos mesclado. Mas o que se trabalha, basicamente, quando nós falamos de adubação em momento e fonte, né? Vou trazer algumas informações bem, bem interessantes que poderiam ser alternativas antes de dar a resposta final, tá? Por exemplo, existe um estudo que é muito parecido com o que a co-inoculação de sementes, né, Bradyrhizobium asperillum promove, e nós tivemos uma informação aqui de pesquisa bem interessante na área experimental, que acontece com uma descoberta agora em 2018 com híbridos silvestres de milho mexicano. O que foi descoberto? Todo mundo já deve ter visto que aquelas raízes aéreas do milho tem ali uma gelatina, um gel, né? Todo mundo já viu isso. Essa mucilagem foi detectada lá no México, se verificou a capacidade, que varia aí entre híbridos, né, antigos, de 29% até 85% de capacidade de fixar nitrogênio nessa gelatina e a planta absorver. Então, quem sabe no futuro aí nós vamos estar falando capacidade de alto, né, de não uma fixação, quase como uma fixação biológica também de N no milho. Quem sabe o melhoramento genético avança nisso. Mas enfim, só mais como ponto de curiosidade. Quando nós falamos também de liberação, de adubação, né, nós vamos falar, então, de ureia comum. Praticamente é o que mais é utilizado. Ureia comum, ureia, enfim, né? Outra ferramenta são as ureias com os inibidores, que nós chamamos, né, o que conhecemos. Inibidor lá de urease, inibidor de nitrosonomas, né, que restringe, não para sempre, mas por um período de tempo, a ação dessas bactérias ou desses micro-organismos no solo. Depois, né, depois ou mesmo quando o grânulo lá da ureia ele já está dissolvido. Então ele acaba reduzindo a velocidade de ataque, de degradação, né, pela bactéria, da ureia, liberando, né, amônia, volatilizando. Então, basicamente, o que se recomenda? Um dos trabalhos que nós realizamos aqui na estação experimental, nós brincamos lá, né, com três tratamentos bem específicos. O primeiro, claro, né, estatisticamente, cientificamente falando, o testemunha sem nitrogênio, claro, que teve as perdas naturais da respiração. Depois nós colocamos ureia comum, colocamos ureia com inibidor da urease. O que será que aconteceu? Bom, nós só isso não vai nos dar resposta. Bom, vamos brincar então aqui. Vamos molhar com a irrigação, demos lá um banho de 30 milímetros, né? Esses resultados ainda foram antes, né? Eu participei, mas quem era o orientador era o professor Paulo Regis Ferreira da Silva, hoje aposentado já aqui da Universidade do Federal do Rio Grande do Sul, e, né, então é, créditos a ele também pelo trabalho, né, pela orientação. Mas basicamente o que foi realizado foi, então, esses três tratamentos com diferentes fontes da ureia, duas fontes de ureia, e nós molhamos com 20 milímetros antes de aplicar o fertilizante, depois nós aplicamos o fertilizante e irrigamos 20 milímetros, e depois aplicamos e puxamos uma cabana por cima, ficamos 7 dias, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, para não deixar chover na parcela. Para quê? Forçar um período um período sem chuva, para potencializar as perdas por volatilização daquele nitrogênio aplicado. O que nós identificamos? Em uma condição ideal, onde nós aplicamos a ureia com e sem inibidor da urease e nós conseguimos irrigar 20 ou 30 milímetros ou uma chuva 20 ou 30 milímetros, nós temos as menores perdas possíveis de amônia por volatilização no sistema. Chegam aí avaliando durante 14 dias após a aplicação, avaliando nesses 14 dias, nós chegamos até 10, né? 10, 15% do total perdido, né? Praticamente isso. Ou seja, em uma condição ideal, adubando e irrigando ou chovendo, eu posso, ao invés de usar ureia com inibidor da urease, eu posso usar ureia comum. As duas não tiveram diferença. E aí vem no questionamento de vocês. Bom, mas operacionalmente, se eu tiver 1.000 hectares, é diferente do professor André ali na área experimental dele e adubar meia dúzia de canteiros e ligar a irrigação e final da tarde ir embora, né? O que que se faz então? Isso também foi um dos objetivos da pesquisa. Bom, aí nós colocamos a ureia comum mais o inibidor lá no primeiro tratamento, com o solo úmido, simulando já, aplicando o que a gente chama nas costas da chuva. A chuva passou e aplicamos depois. Ou aplicando e ficar 7 dias sem chover. Bah, olhei 40 aplicativos, né? Rezei para São Pedro ontem de noite, estava tudo garantido a chuva, né? Adubei.
Geralmente acontece.
É, adubei e a chuva foi embora. Todo mundo me enganou. Né? O que que acontece? Nesse cenário, nós vamos ter perdas. É inevitável, né? Como eu falei, as entradas e as saídas, nós vamos ter perdas do ciclo. Nós vamos ter perdas. Porém, nessas condições que eu chamo de condições extremas, né? Uma condição ruim porque o solo está úmido e a outra condição ruim porque ele está seco, a ureia com inibidor da urease, ela se manteve com as menores perdas por volatilização ao longo dos 14 dias. Chegando aí também 10% de perda. E quando eu coloquei a ureia comum, aí as perdas foram para 25% ou 30%. Né? Então vejam a importância. Dependendo da condição, se eu tiver condição ou principalmente irrigação para adubar e irrigar, eu iria no mais barato, ureia comum, convencional, sim, como queiro. Agora, se eu não tiver essa garantia, né, tiver brigado lá com São Pedro, eu vou na ureia protegida, que eu teria uma garantia de maior eficiência.
É, hoje o maior empecilho é exatamente isso, né? Quando a gente vai olhar a previsão do tempo, às vezes marca 10, 20 milímetros e chove 100, né? E às vezes não chove nada. Então é esse que é o complicado. E muitas vezes não é, tipo assim, uma semana pra frente que a gente tá vendo. Às vezes a gente tá vendo, tipo, daqui 2 dias vou me organizar com uma aplicação e aí a previsão do tempo simplesmente ou ela não se concretiza ou ela passa longe daquilo que tá prevendo. Então tem um pouco disso também, né, dessa dificuldade hoje em dia. E daí a ideia é tentar passar aquilo que é mais assertivo possível pra diminuir a margem de erro, porque basicamente toda a agricultura é isso, pelo fato que a gente produz é aquela tal da fábrica a céu aberto. Então, ou seja, tudo o que nós temos que fazer é para reduzir o risco. Ou seja, toda tomar decisão é para reduzir o risco, trabalhar tentar já prever o que pode acontecer, né?
Isso mesmo. A questão da agricultura é diferente, por exemplo, nós brincamos, né? Bom, é diferente você estar numa indústria, claro, salvo as proporções, né? Mas é diferente de um local que você não depende diretamente do clima, né? Nós dependemos, bom, para semear Se não chove, não tem como, né? Se chove demais, também não tem como. Nós estamos vivendo, né, essas últimas semanas aqui, chovendo a semana inteira. Quem precisa plantar trigo não consegue entrar na área e plantar trigo, né? Então, são situações que interferem na adubação também, mas que interferem em todo o ciclo, né? Acabam atrapalhando tudo para fazer.
E daí então... já fica um outro episódio que vamos ter que gravar para frente, que é essas tecnologias, essa questão de como a gente utiliza melhor a matéria-prima, que é o nitrogênio. Mas isso fica para um próximo episódio, né? Acho que a gente conseguiu trazer bastante essa questão de como utilizar o nitrogênio, principalmente para o milho, e como fazer com que aquele nitrogênio que a gente está colocando realmente tenha uma eficiência e uma utilização pela planta, até para a gente conseguir diminuir os custos, né? Então, acho que isso é muito interessante. E também como é que a gente faz para, além de diminuir os custos, obter o maior potencial. E todos os estudos que ainda estão por vir, eu achei muito interessante toda essa questão com o NDVI e outros sensores para ver essa questão do nitrogênio nas folhas e tu saber quanto aplicar ou não e tu conseguir regular tudo isso, né? Isso é uma coisa muito interessante aí e também pode ser um assunto futuro pra gente conversar. Mas, no mais, André, dá um tempinho pra tu dar tuas considerações finais. Acho que o episódio a gente conseguiu abranger bastante e bem completo sobre o milho. Então dá um tempinho aí pra tu fazer tuas considerações finais, falar sobre teus outros trabalhos também, seu desenvolvimento. Pode ficar bem à vontade.
Tá bem. Eu só queria, né, fazer, então, esse resuminho do geral, né, de modo geral, né, nós temos aqui, olha, nós temos basicamente, quando falar de adubação de milho, olha, se nós pudermos colocar uma leguminosa antes, ou uma brassicácea antes do milho, vai dar um respiro bem, bem bom no bolso do produtor. Essa é a principal ponto de vista antes, né, antes de entrar com a semente, mas já fazendo parte do planejamento da safra do milho. Eu vou colocar uma, como foi comentado, né, plantas auxiliares que vão me auxiliar a fixar nitrogênio no meu sistema. Depois eu entraria, né, com a questão do parcelamento do N, por exemplo. Também o professor Paulo Regis, durante a pós-graduação, ele sempre chegava no campo com nós, assim, ficava olhando e dizia: olha, essa parcela é uma parcela em que nós vamos bater o recorde de produtividade. Aí todo mundo dizia: mas professor, mas como é que o senhor diz isso no olho? Dá uma baixada aí, olha o bacheiro da planta, como é que tá. Eu baixava, olhava, tá verde, tá tranquilo, tá que nem todas as outras. Não, mas esse verde é um verde diferente, é um verde mais escuro. Ele falou: uma boa lavoura de milho tem que chegar pelo menos até R2 com as folhas do bacheiro verdes. Não pode estar lá querendo amarelar, querendo entrar em senescência ou mostrando o sintoma característico de deficiência de nitrogênio, que é o V invertido na folha do bacheiro. Mostrou isso, você está com a sua safra penalizada. Então, nós, né, nós temos plantas de cobertura, nós temos essa questão do parcelamento do N, que nos permite ter um ganho de boa suficiência de N. Por que que eu estou batendo nisso? Para nós não chegar lá em R2 com folha verde no bacheiro. E também, né, a questão da água. Se nós tivermos como manejar a água, né, de que forma nós conseguimos manejar a água? Ou é por irrigação, né? Ou é por época de semeadura. Rio Grande do Sul, por exemplo, a época de semeadura, se nós quisermos manejar água, ou você planta aí, alguns produtores começam agora em final de julho, agosto, para plantar, para fugir da seca, ou depois lá no final, janeiro, talvez, mas é arriscado, né? Mas essa é a forma que nós agrônomos, né, técnicos, nosso produtor, tem como fugir, manejar a água, manejar o clima. Época de semeadura, né? E depois, que nós não falamos em nenhum momento aqui, que é uma questão que é mais crítica para a cultura do arroz, talvez, que é nebulosidade, né? Nós precisamos ter radiação solar. Por quê? Porque o nitrogênio, ele vai formar proteína, os aminoácidos, os esqueletos de carbono lá na atividade fotossintética. Então não adianta nós adubar um monte, ter água, se passar a safra inteira chovendo, nublado. Então nós precisamos de alta radiação solar também. É um fator associado a isso. Enfim, e as outras pesquisas aqui, né, que nós também realizamos, né, elas vão muito na área da cultura do trigo, basicamente, adubação nitrogenada, né, nós nós viemos trabalhando bastante adubação nitrogenada e estamos trabalhando também com uma área nova dentro da agricultura de precisão, né? Eu sou um dos coordenadores, nós temos aqui na universidade o grupo de estudos em agricultura digital, onde nós estamos trabalhando então com algumas ferramentas digitais, estamos mapeando aí o yield gap em algumas unidades produtivas da SLC Agrícola, no Centro-Oeste Brasileiro, um aluno de mestrado, e também nós estamos, o famoso yield gap, né? E nós também estamos trabalhando com uma área nova que é a fruticultura de precisão. E nós estamos tentando desenvolver aí questionários eletrônicos, enfim, e também pesquisa a campo, né? Qualidade do vinho por microvariabilidade do solo e do clima dentro de vinhedos. Então, nós estamos aí tentando também melhorar a vida, né? Melhorar ainda mais o vinho que já é bom, o nosso gaúcho aqui. Então, nós estamos tentando trabalhar com isso, introduzimos aí junto com um parceiro da Camp Frutas, né, a poda mecanizada da macieira, avaliando aí por agricultura de precisão, enfim, fruticultura de precisão, né, uma nova parte do projeto aí dentro do nosso grupo de pesquisa.
É bastante interessante, é um assunto pouco falo. Não, eu digo essa questão da fruticultura de precisão, é um setor que tem tanto investimento, né? É claro que não são áreas tão grandes que nem grãos, mas as áreas, mesmo sendo pequenas, têm um alto investimento em cima, né? Às vezes, várias vezes mais do que uma área de grão. Então, são áreas que quanto mais efetivo aí a utilização, melhor, né? Até um assunto interessante pra gente prosear.
É, com certeza.
Mas no mais, André, agradecer tu ter aceito participar conosco. Acho que foi um episódio muito bom pra gente trazer também essa questão principal, que é do nitrogênio no milho, né? A gente, claro, conseguiu entender todo o ciclo do nitrogênio e mais a utilização dele, isso acho que foi muito legal. E pedir pro pessoal também acompanhar, tu havia comentado, tem o podcast aí que vocês estão fazendo também dentro da URGS, né?
É isso, fica o convite também, né? Nós, daqui mais uns dias, nós vamos nos encontrar aí, nós, né? Enfim, para bater um papo também lá no nosso projeto de extensão dentro do universitário para auxiliar a disseminação, né? Ou a divulgação dos nossos artigos, relatórios, pesquisas, enfim, palestras. E todo o conhecimento gerado dentro da universidade via esse projeto de extensão, né, o Agroextensão, é um site, Instagram, enfim, tem várias plataformas aí que nós estamos desenvolvendo. Fica todo mundo também convidado aí, obrigado pela oportunidade. E agradeço também, né, vocês pelo convite, espero ter ajudado aí quem está na ponta girando, né, nosso eixo motriz aí do Brasil, da economia, que são os produtores, a melhorar ao dia a dia deles e também que esse ano aí eles tenham uma boa safra aí de milho, né? Vamos plantar mais milho também junto com a soja.
Tá certo.
E tá aumentando o preço do milho, né? Tem que plantar mesmo.
Tá aumentando.
Não, no mais aí, muito obrigado por ter aceito participar. As mídias sociais, então, que o André nos disponibilizar vão estar na descrição do episódio. Convidar todo mundo também a nos seguir nas nossas redes sociais, também ouvir os outros episódios do podcast do Agro Depende. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!